capítulo 2 de Lucas, né? versículos de 25 a 35, chamado Cântico de Simeão. E antes de fazermos uma lembrança do que nós estamos estudando e tomar a explicação instintiva desse texto, vamos fazer uma releitura dele, mas agora com uma melhor tradução. Você sabe que o texto bíblico foi escrito em grego. Do grego passou para o português. Nem sempre quem traduz para o português viu o texto direto no grego. Quase sempre o texto no grego foi passado para o latim. Do latim foi passado para o francês, ou para o inglês, ou para o espanhol. E aí é que chegou no português. Ou então foi passado para o latim, do latim passou para o francês, aí traduziram para o espanhol, e aí veio para o português. E aí os detalhezinhos foram morrendo no texto. Fora que a pessoa que está fazendo a tradução, ele acaba tocando uma vírgula a mais, um extra a mais, uma coisa, que seja mais compatível com as suas ideias, com as suas teorias. Então vamos fazer uma releitura da passagem. Havia em Jerusalém um homem muito fiel e servidor de Deus, chamado Simeão. Ele vivia à espera da consolação ou do conforto de Israel. E o Espírito Santo estava nele. Pelo Espírito Santo, lhe foi revelado que não morreria antes que houvesse visto o Cristo de Deus. Impelido pelo Espírito, veio ao templo. E, como os pais do menino Jesus o tiveram levado lá, a fim de o submeterem ao que é a lei observada, ele o tomou nos braços e elevou a Deus, dizendo um louvor: agora, Senhor, segundo a tua palavra, mandarás em paz o teu servo, ou o teu escravo, ou os meus olhos viram o Salvador que nos dás, e que fizeste surgir à vista de todos os gentios, como luz para ser mostrada às nações, e glória para Israel, teu povo. O pai e a mãe de Jesus se admiraram das coisas que eram ditas do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe: este menino veio para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição dos homens, e a tua alma, Maria, será traspassada por uma grande espada, a fim de que o pensamento oculto nos corações de muitos sejam descobertos. Então vamos fazer uma pequena recordação. Nós estávamos vendo que o menino nasceu em Belém. Jesus foi lá que ele apareceu. E nós vimos que a família não estava passando necessidade quando o menino nasceu numa hospedaria, numa simples hospedaria, né? Uma gruta junto com os animais. A cidade de Belém, que era muito pequenininha, e que é uma cidade muito importante porque ela é de origem do rei Davi, então era uma cidade real, podemos dizer assim, ela estava lotada de gente com licenciamento. Então as portadas, as casas, estavam todas lotadas. Maria e José precisavam perguntar o que se faz quando uma cidade está muito lotada. Vocês imaginam, Cabo Frio ou Búzios, no carnaval, está lotado. Então eles começam a subir no carro, não é isso? Isso não quer dizer pequeno, um pulão, um caralho, etc., seja um mendigo, um miserável. Não, simplesmente ele quer aproveitar a estrada lá, não tem hospedagem. Ele se arruma nos lugares, mas tem que fazer os lugares estão arrumados. São limpinhos, tentam de alguma forma se fazer uma reforma, uma pintura e tal, para poder alocar a casa das pessoas. Assim é o que estava acontecendo em Belém. Então, o papo ficar lá na hospedaria, né, e junto na hospedaria, na parte dos fundos da hospedaria, que é um tipo de quatro das mais. Isso não quer dizer que era um local desagradável, muito ao contrário. Os animais precisavam ter cobertura naquela região. Por quê? Porque aquela era uma região de muito frio, e à noite, se neve, os animais precisavam ser protegidos. Então, o local protegido, o local arrumado, e ficou preparado para receber essa quantidade de pessoas. Maria José também não era um pobre no sentido de serem mendigos. O texto sempre fala, o anjo apareceu para ela lá na casa dela. Depois fala que mais uma vez os magos quando foram visitar, ela estava numa casa. Mas vamos ver como fizeram isso lá, falaram da vida do mar. Então ela sempre é de casa. Não era aquele pobre no sentido de não ter nada, a pessoa está vivendo na rua, na mendicância. Além do mais, eles vêm da Galileia. E se eles estavam vindo da Galileia para a Judéia, é uma outra região, é quase que eu vou dizer, é um outro estado. Era uma caminhada que levava dias no moinho. E aí precisava de vários pesos para em várias hospedarias e precisava de alimentação para aqueles dias todos. Como é que ela ia se alimentar, Maria e José? Não é isso? Então, vamos tirar da cabeça esse negócio de pobreza, ou seja, de que eles não tinham nada. Nós explicávamos aqui na vez passada que uma regra de chapéu que depois que o menino nascia, a mãe era considerada impura por causa do derramamento de sangue e precisava então passar por uma purificação do tempo. Uma criança era muito novinha e aí com um perigo se tinha de se ficar transportando a criança naquela época, porque o respirar, ou qualquer situação provocaria muita facilidade à morte, naquela época não se tinha higiene, não se tinha tanto, não se tinha remédios, qualidade, não se tinha uma defesa melhor. Então, se protegia a criança. Por exemplo, o menino era protegido por 40 dias, aí era chamada quarentena, que a mãe tinha que ficar quarentena, ou o que nós chamamos de resguardo, o período de resguardo, que era uma proteção para a mãe e uma proteção para o menino. Terminado esse período de resguardo, o menino e a mãe vão fazer o seu primeiro passeio público, né? Então, nesse primeiro passeio público, é muito natural num país religioso, como era e é ainda Israel, como é o povo judaico, o primeiro passeio é se dirigir ao templo. Dirigir ao templo para agradecer. Então, a mulher agradecia por ser mãe, né? Fazia as suas oferendas e agradecia também a Deus pelo filho. Aliás, era uma atitude muito bonita, porque esse agradecimento pelo filho era uma culpa do filho, que chamava de resgate do filho. É como se estivesse dizendo assim, o filho não é meu da mãe, o filho pertence ao tempo, pertence a Deus. É Deus que me deu. Então, era como se fosse um agradecimento pelo próprio filho que não é dela, é de Deus. Então, até uma passagem, podemos dizer, se a gente interpreta e explica verdade, né? Sem nenhum preconceito, até uma imagem muito bonita. Quer dizer, o primeiro passeio do neném era ir ao templo para ela agradecer a oportunidade de ser mãe e agradecer o presente que Deus deu, que era o filhinho de Deus que estava lá. Então, fazia-se todo o ritual para ir acusar ele já. Nós já explicamos na palestra passada, que foi esse tempo, então, há todo o ritual daquela religião. Hoje, você vai na igreja católica, aí tem uma missa, você vai na igreja protestante, tem um cântico, não é? Você vai lá no Jorei, lá no na decisão, você tem uma aplicação de Jorei, uma aplicação espiritual, você se explica, você tem uma prece, você tem um passo, etc. No tempo judaico tem um ritual da religião judaica que nós explicamos aqui no mês passado. E no próprio ritual a gente vê que a família era de classe média, de classe intermediária, porque os pobres tinham que dar farinha. Então, a classe que tinha mais produção dava animaizinhos. E quem tinha mais condição, aves, né, bolinhas ou pombinhas. E quem tinha mais condição dava uma ovelha. No caso de Maria, foi intermediária, porque ela deu aves, né? Ela deu bolinhas ou pombinhas.
intermediário. Por quê? Porque era a família de operário. No caso, ela não era rei, José não era rei. E José era um operário. Ele era um carpinteiro. Hoje, em alguém que lidava com obras. Hoje, a melhor profissão para carpinteiro seria mestre de obra. Ele lidava com obra, não só com madeira, mas lidava com pedra, com a palavra, no grego, da época toda. Lidava com pedra, com madeira, com ferro, com construção. Seria uma espécie de mestre de obra. Né? Então, é uma classe, podemos dizer, de trabalhadores, que era uma classe intermediária. Feito isso, Maria, então, foi um tempo, fez as suas oferendas, as suas orações, fez a oferenda com ela. O menino fez o resgate, agradeceu a Deus o presente do menino. Bom, agora a última lição de hoje. É aí então nesse tempo, e nós vamos ficar mais duas palestras falando disso. Hoje nós vamos falar do sacerdote que viu o menino. E nós vamos falar na próxima palestra de uma profetisa, de uma médium chamada Ana, que também falou sobre o menino. Hoje, então, a palestra vai ser dividida em dois blocos. O tema vai ser dividido em dois blocos, em duas palestras. A de hoje eu vou falar do sacerdote. Na próxima vez eu vou falar de quem uma médium falou do menino. Essa é a próxima lição. A de hoje, então, um sacerdote. Quem é o sacerdote? O nome dele era Simeão. Diz o Evangelho segundo Nicodemos, que é um livro considerado apócrifo, mas que tem coisas muito interessantes nesse livro, que ele era um grande sacerdote. Quer dizer, ele era um sacerdote muito especial, muito respeitado, muito respeitado. Essa ideia lá desse Evangelho de Nicodemos, que diz que ele era um sacerdote muito respeitado, passa mais a seguinte informação. Diz que ele era o pai do Gamaliel. Era Gamaliel, um dos sacerdotes mais importantes de Israel. Que ele era filho de Eliú, que foi aquele que fez as grandes reformas na área sacerdotal do povo judeu. E ele era pai de Gamaliel. E foi Gamaliel, foi o grande sacerdote, o grande orientador espiritual de Saulo de Tarso. De Saulo, que depois vai ser Paulo. Depois que o Saulo se converte ao cristianismo, ele vai conversar com esse sacerdote chamado Gamaliel, e ele fala da antes de se converter ao cristianismo, da necessidade de perseguir os cristãos e tal. E Gamaliel dá a orientação de ouro para ele, dizendo: olha, não adianta perseguir, porque se eles tiverem com a verdade, eles vão vencer mesmo. Então, veja bem se você não está se colocando contra a vontade de Deus. Então, a tradição coloca este Simeão como grande sacerdote. Que o pai dele era o grande formulador dos princípios religiosos do judaísmo, que era Eliú, e que ele era pai do grande sacerdote e orientador de Saulo de Tarso, que era Marcos Gamaliel. Que conta, então? Se esses fatos se confirmam, na época então do nascimento de Jesus, ele tinha por volta dos 150 anos. Aí você fala, mas o texto não diz que ele era idoso, a tradição não diz que ele era idoso, o texto não diz isso. Só diz que ele não iria morrer, né, sem chegar nos seus últimos dias, né, sem a oportunidade de ver Jesus. Agora, como é que ele tinha 50 anos? Né, a gente interpreta que ele era idoso, tinha barba branca, era bem natural isso naquela época. Média do homem na época de Jesus era de 36 anos. Uma pessoa que chegava com 36 anos raramente tinha dentes. Como é que é tratada as coisas? O tratamento é só arrancar. E depois, como é que era antibiótico? Porque febre era tudo muito perigoso. Problema de cheiro, tudo era cuidado. Com o passar do tempo, as coisas foram indo. Hoje que nós chegamos à média de idade, de 73, oficial, nas grandes cidades. Mas quando você vai para lugares mais simples, de falta de higiene, mais simples, né? Enfim, a média fica ali por 30, 40 anos e vai lá. Então, só tem que ver que com 50 anos a pessoa já era bem desgastada. E como você não tinha tratamento, né, de pele, você não tinha bons produtos para passar no rosto, meio cabelo, etc. Né? E com todos esses problemas todos de saúde, quando chegava a 50 anos, dava bem essa ideia da pessoa estar envelhecida, né? Ela estava acabada. que muito mais caro. Por qualquer coisinha, as pessoas ficavam. Fora a quantidade de filhos que essa gente tinha, ou tinha antes concepcional, não se tinha preocupação com essa, com o controle da natalidade.
A filha era outra, então era difícil.
Uma mãe, né, era na poder de passar por dificuldades com o pai, e aí, numa dessas, terá de se encarnação.
Isso, falando assim, fazendo uma pequena colocação, que não tem nada estranho de ter idade e estar por volta dos seus 50 anos.
Naquela época, 50 anos já era uma raridade.
Bom, é, se vocês notarem, o texto não fala nunca, né, que Jesus morreu novo demais.
Com 33 anos.
Se fala, né? Idade, 33, 30 e poucos anos era normal.
Voltando então para aqui, para essa explicação, nós vemos então que o nosso querido sacerdote Simeão, uma grande sacerdote, ele tinha legitimidade. E o Espírito Santo, aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo da religião católica. Tem absolutamente nada a ver. O texto até está sem artigo definido na frente. O Espírito, que é santo, hoje nós falaremos assim, o Espírito que é bom, o Espírito que é evoluído. Já que Simeão era tão evoluído, nós vamos dizer que Simeão era evoluído, porque ele vai abençoar Maria, José e o menino. Vai estender a sua mão e vai derramar fluidos de suas mãos, vai abençoá-los. Então nós estamos diante de um espírito nobre, Simeão. Então ele tinha lá o seu anjo de guarda, o seu mentor, um Espírito Santo, um Espírito elevado. Um Espírito elevado conversava com ele. Então ele tinha mediunidade. E qual era a conversa que o Espírito dizia para ele? Olha, Israel está esperando um consolo, Israel está esperando um conforto. E eu lhe prometo que você não vai desencarnar sem isso acontecer. Então qual era o conforto que Israel esperava? Diz o texto aqui, era o Cristo de Deus. Nós já fizemos várias palestras sobre isso aqui, nessas últimas que nós estamos fazendo, dizendo que havia uma expectativa para que o menino nascesse. Primeiro que Israel sempre esperava a vinda do Cristo desde o encontro com Abraão. Nós falamos aqui que há 2000 anos, mais ou menos, daquele fato, há 1600 anos, se esperava a vinda do Cristo. Todos os profetas falaram que ele viria, desde Abraão até o último profeta, que foi Malaquias, todos falavam a mesma coisa. E chegava ao ponto de dizer que antes dele viria alguém para preparar o caminho. Que no caso, Elias voltaria. Fala isso o texto de Isaías e fala isso o texto de Malaquias. Elias vai voltar. Aí Jesus dizer, é o João Batista, é o Elias que voltou. Então quando o Elias voltou, repare que o anjo aparece com o pai dele, né, no templo, e diz assim, você, a sua esposa, vai ter um neném, vai cagar. E esse menino que virá é o Elias que havia sido prometido. Então Zacarias sabia disso. Aí houve todo aquele fenômeno de Zacarias ficar mudo, porque viu o Espírito, começou a ver um zum tremendo na cidade, porque foi o marketing usado na época, o marketing da fenomenologia, para contar para o mundo inteiro, olha, que aquele que vem preparar o caminho chegou. Então todo mundo já sabia, aquilo correu ali. Repare que Zacarias era de família sacerdotal e vivia em Arim-Ferim, nas montanhas de Judá, já perto de Jerusalém. Então a expectativa era muito grande. Nós vamos ver que com a chegada dos magos, quando nós vieram falando sobre os magos, os magos vão procurar Herodes, e Herodes vai reunir as autoridades religiosas, que seriam os teólogos, aqueles que estudam as escrituras, e eles vão dizer que já estava para chegar o tempo anunciado para aqueles que era aquele tempo e que o menino nasceria na cidade de Belém, que uma escritura falava. Então a expectativa era muito grande. Então é natural que o Espírito chega para ele, para o sacerdote, e diz assim, agora tenha paciência. Eu lhe prometo que você não vai morrer, ou melhor, não vai desencarnar sem ver esse conforto, sem ter esse consolo, essa esperança de ter o Cristo entre nós. Que Cristo? O Cristo de Deus. O enviado de Cristo de Deus, quer dizer, o enviado de Deus. Aí a
que vai dizer ele é o Emmanuel, quer dizer, um Deus conosco.
Mas agora o nosso Simeão vai dizer, que os filhos conversando com ele, vai dizer, olha, ele é o Cristo, quer dizer, Cristo quer dizer enviado, enviado do Deus absoluto, do Deus maior. E você não vai desencarnar para isso. O que nós estamos tendo aí? Uma conversa mediúnica normal. Uma conversa mediúnica normal, daquelas que a gente encontra em várias vezes no nosso movimento por aí espírita. Todo mundo conhece um caso desse. Você não vai desencarnar sem ter isso? Ou você não vai deixar de ter tal profissão? Ou você vai ter um outro filho? Ou o seu filho vai melhorar com problemas de saúde? Mas não são essas revelações, não é? E que ele tinha, qual era a revelação dele? Qual era a esperança, qual era a expectativa dele como um grande sacerdote? Se você é sacerdote, você é voltado para as coisas da religião, né? Imagina uma pessoa como eu, um orador espírita. Qual é a minha expectativa? Eu tenho uma expectativa no Brasil, e que eu quero que aconteça, que o Brasil se transforme verdadeiramente exerça a sua função de coração do mundo para o Evangelho. Isso é a expectativa que eu tenho. Então, por exemplo, imagina um espírito chegando para mim e falando, olha, você não vai desencarnar sem ver as primeiras concretizações desse ideal. Vamos imaginar uma coisa. Guardando as devidas proporções, imensas proporções, esse grande sacerdote tem uma expectativa. Qual é a expectativa? A expectativa é que Israel, mas seria o Messias. Pronto, o Cristo, o enviado. E o Espírito diz para ele, você vai ter passo durante esse período, você vai estar aqui entre nós. Bom, nisso completa-se os 40 dias do nascimento de Jesus. Se completa os 40 dias do nascimento de Jesus, é hora do menino fazer o passeio. E até o tempo. Qual é o passeio? A mãe vai ao tempo fazer a purificação e o menino vai fazer a apresentação no tempo. Resumindo, mãe e menino vão agradecer a Deus a oportunidade da bênção da existência. Aí o que o Espírito fez? Ele tinha a mediunidade, disse o Espírito. E no Espírito, quer dizer, tomado pelo Espírito, impelido pelo Espírito, dominado pelo Espírito, podemos dizer assim, quase que incorporado, impulsionado pelo Espírito. Que Espírito? Esse mesmo que estava falando com ele, né? Foi conduzido ao tempo. O Espírito disse para ele, vamos ao tempo agora. Você vai ver a concretização do que havia sido esperado, do que havia anunciado. Está claro? Você vai ver isso agora. E eles foram para o tempo. O tempo está onde? Diz o texto aqui bem claro. De Jerusalém. Ora, o menino nasceu aonde? Em Belém. Eu já falei para vocês que Belém está bem perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros mais ou menos. Independente de Belém e a sua sinagoga, e todo esse trabalho espiritual de Maria e José poderia ser feito na nossa sinagoga, eles estavam perto do templo, nada melhor do que a soldada. Fora de volta a dizer, Maria e José não eram pobres. José tinha família em Jerusalém. Tanto que eles vão a Jerusalém, a solenidade espiritual, a purificação de Maria, a apresentação de Jesus, foi no grande templo de Jerusalém. Lá no templo. Mas por quê? Porque eles inclusive vão ficar morando ali. E por que eles vão saber que eles vão ficar morando ali? Porque coisa de cerca de um ano depois é que os magos vão chegar. E quando os magos vão chegar, diz lá, é que a gente lê história, você se preocupa com as palavras. Uma forma que a gente tem de ver a escritura é ler a história e voltar. Ler a história por bloco. Depois voltar e ler palavra por palavra. Na história do seu irmão. Vou explicar. Você lê esse caso do Simeão, que nós estamos lendo. Depois você volta lendo, sem querer entender o conjunto, lê palavra por palavra. Aí depois faz uma leitura outra vez. Aí você vai perceber os detalhes. Então se me diz, aí a estrela virou os magos. Você não presta atenção, virou os magos até a casa onde estava o livro. Fala a casa. Aí já não se fala mais estrelarinho, já não se fala mais em gruta. Tá certo? Na casa onde estava. Quer dizer, no início tinha muita gente, no censo. O menino nasceu. Passaram 40 dias. A cidade de Jerusalém esvaziou. Aqueles que tiveram o censo voltaram. Ninguém precisa 40 dias para fazer o censo. Tá certo? Fizeram o censo, registraram e tinham que fazer o registro. Voltaram. viver as coisas. E Sartre tinha também até carta lá. Volto a dizer, construtor, mestre de obra, carpinteiro, não é forte, não é nada. E nós vamos saber que quando ele depois vai receber informação de que ele tem que corrigir, porque é lá que ele ia matar os meninos, ele pode corrigir, lá ele vai ficar. E aí, quando que ele vai voltar? O anjo vai não, porque tudo isso é verdade. O anjo vai aparecer para ele e falar assim: olha, o Herodes que queria matar o menino já morreu. Pode voltar, ele volta. Em vez de ele voltar para Galiléia, lá para Nazaré, ele volta para Jerusalém, pretendia morar em Jerusalém. Aí o anjo volta a aparecer para ele em Jerusalém. Ele não fica em Jerusalém, porque esse que substituiu o Herodes também não é todo esse cheiro. E aí então ele vai para Nazaré. Ter casa em Jerusalém ou casa de parede. Então eles não vão numa sinagoga simples, pequenininha da cidade de Belém. Não, eles vão ao grande templo. E já que não estavam tão longe, nada melhor do que fazer essa oferenda no templo. Agora vocês imaginem Jerusalém como centro religioso do país, guardando as devidas proporções de uma igreja Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil. Olha que agora esse negócio do trem bala, que faz movimentar tantos verões, resumindo, em São Paulo, barca obrigatória. Uma estação da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, então você já pode entender o movimento de gente que vai aparecer. Guardando as devidas proporções, porque o país era menor quantitativamente de gente, né? Mas o movimento religioso central de Israel era Jerusalém. Todo mundo que podia estava ali em Jerusalém. E tudo que é criança que nasceu e volta, não só na cidade de Belém, mas nas várias cidadezinhas ali, a 2, 5, 3, 10 quilômetros, 20 quilômetros, quando que podia caminhar bem, quando ele tinha 40 dias, 40 ou 80 dias no caso do menino, e no lombo de um burrinho ou de um animal, e eu fazer isso, você entra no tempo. Mas é muito natural, quando você tem que levar o seu filho para uma atividade religiosa, né? Uma primeira comunhão, para o batizado, você escolhe a igreja para sua devoção. Né? Isso lá na religião católica. Assim, a mesma coisa é o judeu. Qual era o título da devoção dele? Era na Jerusalém. Esse é o grande tempo. Então tem que sacar. Então vai lá. Então, é nesse exato momento que ela foi fazer a purificação e a apresentação do menino no templo, o Espírito já tinha conversado com Simeão. O que é que o Espírito conversou com ele? Agora, a chegada do Messias é para agora. Ele está assim, você, inclusive, é do teu período de vida. E o período de vida dele já estava longo. Se a média de vida era 36 anos, 30 e poucos anos, ele já tinha uns 50 por aí, ele está sempre essa expectativa. Já está na hora de desencarnar. A turma de desencarnar, ele já estava passando os limites. Entendeu? Passando os limites. A média aqui no nosso país, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, hoje é 76 anos. Então a pessoa que já está com 85 já está agradecendo, você está entendendo? Já passou da média. Bom, hoje você vai ficar com 90, 95, vai ficar até com 120, vai. Já está passando. Não é o normal. Chegou ali, né? É o normal. O que a gente vê normal é a pessoa ir um pouquinho na média, passar um pouquinho na média, né? É o normal. Então, vamos pegar um homem importante dessa semana que eu desencarnou. Vocês lembram? Dessa semana, importante. Oi? Paulo Moura. Quantos anos? 77. Esse é o normal. Agora tem gente que vai com 80, 75, 90. O normal chegou ali. Opa, adeus. Então, o nosso Simeão está nessa expectativa de ficar. O meu filho, ele calma, está no seu tempo. Você não vai desencarnar sem ver o menino. O pingo do Messias é esse. Agora, é da tua geração. Na tua época. Quando os pais foram fazer esse trabalho no tempo, repara que a mediunidade era ostensiva de Simeão. O anjo, o Espírito bom, o Espírito Santo, o apanha. E diz o texto mesmo, o impediu, o corpo a corpo, o impulsionou. Ele foi tomado pelo Espírito e o Espírito disse para ele: vamos ao tempo que nós vamos levar o menino. Agora voltando. Como lá era um tempo muito religioso, que era o centro nervoso do país, ok? temos que entender que no Brasil nós temos religiosidade. Em Israel só se é religiosidade. O reino, tudo se dirigia, todo o país era dirigido por quem? Pelo templo, pelo sacerdote. Era uma teocracia. Evidentemente que Roma mandava uma instituição dominante, militar. Mas religiosamente o país era dirigido pela classe sacerdotal. Quem dirigia o país era Anás e Caifás. E a família Anás, que há 36 anos estava no poder. Entrava um, saía outro, deu certo, mas era Anás que dirigia, um grande sobrão, né? Que dirigia através do Caifás, do outro, mas ele era o patriarca da família sacerdotal. Então era o sacerdote que dirigia. Nós estamos num país totalmente religioso e tudo voltava para a religião. E outra coisa que não se tinha opção. Aqui você ainda tem opção. Você pode pegar um menino, não levar um menino na igreja, pode ir no batizar, e se você mesmo não batizar. Tinha anticoncepcional. Tudo que era nenenzinho que nascia. E as mães casavam nova, com 12, 13 anos. Então, uma ideia de fértil, sexualmente fértil. Né? O jovem também, o noivo, interessado no sexo, também estava jovem. E tudo tinha que ser muito rápido, tinha que se aproveitar, porque a vida era pouca. Então, a quantidade de crianças que nasceu já acabava. Eu casava, ou melhor, casou, nasceu, não dava tempo, tá certo? Aí casou, 9 meses depois, ela tinha um neném, isso era normal, era natural, e era assim, uma coisa. Então vocês podem imaginar, isso que eu comento, nem daí, principalmente nessa hora, eu quero dizer a quantidade de crianças que deveria estar por ali. Quando Herodes mandou e fez um cálculo mais ou menos, só uma pequena cidadezinha de Belém, vocês podem imaginar quantas dezenas de cidades tinham em volta de Jerusalém, fora a cidade de Jerusalém. Só uma cidadezinha de Belém fez um cálculo para tentar pegar Cristo, e que ele não sabia quem era, mandou matar cerca de 200 crianças. Só uma pequena cidadezinha de Belém, vocês imaginam a quantidade de cidades que tem ali em volta. Tá certo? Então você pode imaginar, num dia só, quanta criancinha lá em si. E quando fazia 40 dias, quantas criancinhas iam ali naquele dia no templo para fazer lá esse tal, essa tal oferenda. Agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre o doutor Serra, beleza? E nós estamos olhando os católicos, pessoas ligadas ao doutor Serra, beleza? Então você só tem um dia. O dia. Vamos imaginar um dia. O dia é 25 de setembro de 1895. O fato lá na vida do doutor Bezerra nesse dia. Então, bom, vamos lá ver a certidão de nascimento desse dia. Aquela nossa teoria, no décimo cartório, que rege Mera, porque ele morava no Mera, nesse período, na rua 24 de maio, o número 93. Então, se você for olhar só o meia naquele período, é interessante, você vai no dia 25, você vai no dia 26, aí tem uma certidão, duas certidões, três certidões, quatro certidões, né? Então, são 10, 20, 30 certidões só no cartório do meia. Só no cartório do meia. Aí você chega e não encontra ali, você vai no cartório do espaço. Aí o espaço, o pessoal, na oração, é mais animado. Então tem 20, 30 nomes, né? Quando você vai lá para o cartório de Santo Cristo, de São Cristóvão, tem 20, 30 cartórios, né? Só para calibrar. E são comprando três cartórios, que eram os bairros e da ação do Dr. Bezerra. O filho dele morava aqui pertinho, acho que na sua rua, ali, 8 de dezembro. 8 de dezembro. Ele, na 20. No número na Estrada Pera da Tijuca, 24 de maio, em São Cristóvão. Então, só pegar esse quarto, ser um ovo do Rio de Janeiro, pegar Tijuca, Meia. Maracanã, Tijuca, Meia, Maracanã e São Cristóvão, se o povo se pensava só na cidade do Rio de Janeiro. Mas tem cidades que não viviam aqui do Rio. São Gonçalo, Niterói, Campo de Caxias. Se o filtro religioso aqui fosse muito importante, essa criançada ia sair lá e ia me matar para fazer suas oferendas aqui. Aí que fala assim, ah, mas no caso lá em Gondomia, a devoção podia ser a igreja de São Cristóvão. No caso do senhor e bola, dona Jotélia, minha mãe, meus pais, a devoção pode ser a igreja de São Paulo da Minha, a igreja de São Jorge. Tudo bem, nós temos essa coisa da nossa religião católica, de que cada um tem a devoção santa. Naquela época não era assim em Israel, só tinha um templo importante. Em Israel. Ficou claro? Mas por que você está dando essa volta toda? Para que vocês poderem imaginar a quantidade de crianças que já estava naquele dia fazendo a igreja católica. Entendeu? É isso. Sugiro a vocês. Para ter uma ideia, tá? E tentar marcar o casamento agora no mês de maio de 2011 na igreja dos Capuchinhos. Se já está muito tarde agora, dada a importância da igreja, por ser a igreja de São Sebastião do Rio de Janeiro, protetor da cidade, vamos lá na igreja dos Capuchinhos ver se já mais já está tudo lotado com essa precedência toda. Mais ou menos assim. E isso você pode dividir muitas vezes. Em Israel não, era um templo só. Bom, e daí o que isso tem a ver? Que só a mediunidade explica. Só a mediunidade explica que quando o Simeão chega, ele vai querer aquela criança. Das muitas crianças ali, é aquela. Mas diz o texto, impelido pelo Espírito, tomado pelo Espírito, ou diz o texto melhor ainda ao pé da letra, como está no texto. No Espírito, quer dizer, mediunizado. Chegou até lá. Aí é diferente. Isso a gente está cansado de ver no centro espírito. Não é somente quando você vai no centro espírito que os espíritos se comunicam com o auditório, com o público. Isso tem muito em centro de urbano, né? É bastante. Em que o espírito está lá, baixou, né? Baixou aí para usar uma linguagem de urbano. Mas isso aqui não baixou nada, então. Só para usar essa linguagem. O espírito se manifestou. Ele já vai no auditório, você é delicado, você não sei o que, para você não sei o que, ele está só no ar. A gente vê isso. Ou então, quando ele não vai direto no meio do auditório, vai apanha um sujeito e vem cá. Você, senta ali, ou você vê o sujeito já chega na recepção, até o espírito na hora de enfiar a cabeça, qualquer coisa. Tem espírito. Aliás, pode ser que não tem nenhuma questão nesse tipo de centro, tem essa questão. Eu quero dizer que não há nada de excepcional que aconteceu com o Simeão. No centro espírito que a gente frequenta de Allan Kardec não tem isso, sim, não tem tanto assim, tem, mas não tem tanto assim, por quê? Porque o nosso objetivo agora é já as pessoas que frequentam aqui já são as pessoas que já estudaram, já compreenderam, já não estão precisando necessariamente desse tipo de revelação, são os ambientes de estudo, o que é que a gente tem que fazer? As reuniões tecnológicas, e o que funciona essas pessoas nessas instituições não é estudo, ninguém vai lá marcar a reunião lá de casamento da gente lá na igreja de Chapuchim, que é para interessado ler a Bíblia. Não tem nada a ver com o ritual, essa coisa, só o ritual, quem está lá, ele está sempre nem pensando lá quem é São Sebastião, que vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, o que aquilo significa, é porque é a igreja bonita, porque é central, porque é a igreja que faz o ritual, está acabou. Bom, é um assunto, é fenômeno, fenômeno, acabou. É festinha, que nós falamos na palestra, é cachaça, é festinha. O seu negócio, veio com uma descrição até nem fácil. Ela nem chegou com isso, zero. Tá certo? A condição de presença visual tem a vibração espiritual. Eu me sinto muito bem, saio leve da minha conta. Mas isso já é um refinado, refinado. Alguém que percebe que prestando atenção na palestra, curtindo esta aula, esta novidade, tentando compreender, ah, isso me dá uma paz, mas isso aí é. Necessariamente nem nos centros físicos de café. Não, assim. Em quatro deles todos têm um apelo. Tem parte do lixo, tem uma não sei o quê, reunião de transição, reunião de tratamento. Que aqui tem também, né? Mas isso é um outro horário. Então, voltando. Então, o que aconteceu com ele? Funcionou mediúnico para ambiente de mediunidade, ambiente que as pessoas estavam lá, e ninguém estava preocupado com leitura de coisa nenhuma. Aquela multidão que ela. Aquilo lotado com uma igreja de Nossa Senhora, como é que fica lotado de momento? Lá ficou lotado de momento, ainda mais que não era o tempo certo. Então, tudo que era estrangeiro, que tinha um país, e muita gente que tinha estrangeiro, e ele estava lá visitando aquele tempo. E era tanta gente que o judeu ainda faz a seguinte programação, como faz um muçulmano. Ele programa, viaja. Pelo menos uma vez por ano eu quero ir no tempo. Com muito momento, ele diz pelo menos uma vez, eu não posso ir todo ano. Uma vez na vida eu quero ir. Bota um projeto. Faz a sua caixinha de dinheiro, é projeto de vida e naquele tempo. Apareceu. Na projeto de vida. O judeu, então, é muito mais do que o devoto nosso aparecimento. Porque a vida dele central era essa. Então vocês ficam vendo com isso, eu estou contando para vocês verem a multidão. Irmão, mas então para que você está contando isso? Para ver que a fenologia foi normal, fenômeno único normal, como acontece normalmente nesses meios em que o predomínio não é de intelectualidade, de intelectualidade espiritual. O espírito já dizia para ele, você não vai desencarnar com isso acontecer, está na tua época, você aguarda. E ele sempre era alimentado por aquela esperança. O menino nasceu, a mãe levou o menino no tempo e vai errar. Agora, como identificar o menino? Diz o texto aqui ao pé da letra. Ele tomado pelo espírito, influenciado pelo espírito, mediunizado, já foi o calor do céu, uma, é aquele. Com um espírito no pé do determinado médico, já vai no de fora, mas aquele é aquele que tem que falar, fazer alguma mensagem, por favor. Então, não, como é que ele sabe? É isso que deixa todo mundo assim, espalhado, e aquela pessoa fica sacudida pela revelação, ali não tem como acontecer isso. Daí o texto, Maria e José ficaram admirados. Tem que ficar admirado, é um fenômeno assustador. Eles tinham a revelação, no meio daquela multidão toda, no meio daquela criançada toda que estava ali para fazer a purificação. Tá certo? O grande sacerdote chega, que era o sacerdote mais importante. Quando ele chegava, todo mundo dizia, esse é o sacerdote, você imagina, você está no tempo de uma tal da Aparecida e entra em cardeal. Lá é o padre normal que vai ali no tempo todo dia, que já está lá, aquelas centenas de padres, sei lá. Não, vê um cardeal. Quando ele chega, já é um olhar de admiração. Todo, a roupa é diferente, o jeito, a postura, tudo diferente. Então ele chega, é o grande sacerdote que é. Os olhares, os zuzuzu, a turma do templo, os funcionários do templo, imagina quantos funcionários tinham aquele tempo. Só para reconstruir o templo era tão grande que ele levou 46 anos, eram 18 mil empregados para reconstruir. Não é para fazer uma reforma, para fazer uma reforma. Então já deu para vocês verem o tamanho. Os apóstolos até conversam com Jesus. Olha esse templo, Senhor. Olha as pedras. Olha o tamanho dessas pedras. Era uma construção imensa. Mano. Então tinham muitos funcionários. Tinham muitos fariseus. Tinham muitos escribas. Tinham muitos saduceus. Tinham muitos levitas. Tinham muitos campistas. Tinham muitos vendedores lá no comércio lá de bolinha, no comércio de farinha, no comércio de ovelhas. Aquele templo era lotado. O templo era uma feira. Era uma feira tão grande o templo. E quando Jesus chegou lá, ele revirou aquilo tudo foi derrubado, porque eles ficaram perdidos com a frase de Jesus, quando ele era no templo, estava fazendo uma casa com o fruto na noite. Fora que o templo, como era muito grande, a pessoa tinha atravessado uma cidade para outra, usava o templo para cortar caminho. você fazia a feira, fazia a compra no mercado, que é a feira pública, né? Com as pessoas iam lá e trocar algumas mercadorias ou comprar mercadorias, então necessariamente na assunto religioso, ela passava por dentro do tempo na nossa cadeia. Então o que eu estou falando é que como melhorou a concentração da cidade, era a construção dominante, aliás, era muita grande construção mesmo dominante, tudo estava voltado para ali. Quando chegava um grande sacerdote, era aquele olhar da primeira cena. Quando você chega um grande político, quando chega uma pessoa muito conhecida em um determinado local, tudo para.
Thank you.
Paulo Cardial, chegando no meio de uma multidão. Pronto, vá, então senta. Ali entra. Dezenas de crianças. Centenas de pessoas. Milhares de pessoas. E se dirige. Mentalizado. Fisionomia já outra. Enfermeira. Você vai com determinação. Você está impelido pelo espírito. A gente imagina o cara com uma reserva da boca. E que ele vem firme, seguro. Ele passa umas portas. Você tem que entrar o cara. Raramente fisionar o corpo. É uma energia, é um magnetismo. Tá? Proporções no templo tem muito mais que o Pelé. o romeiro que está na sala da Aparecida, que não sabe rezar, só viu mostrar o meu olhar, ele fica parado diante da religiosidade. Você vai numa procissão de São Jorge, as pessoas ficam paradas, magnetizadas quando passa aquele andor imenso de São Jorge. Acabou. Voltando para o templo, tudo era caminhado, o templo parado. O sacerdote disse que tantas crianças, de tanta gente, o sacerdote para até aqui, tudo fica esperando. O olhar todo se volta para aquela situação. Ele pega o menino nos braços e começa a falar. Entendendo marcas. Agora isso vai para o mundo inteiro. Agora todo Israel vai dizer: vem aí alguém, vem o menino vai dizer, o grande sacerdote falou isso, o grande sacerdote, a época tão que ele não falou, eles vão dizer que ele falou, que ninguém dá para ouvir tanto naquela época, tinha microfone. Aí a suposição da suposição, e aí aqueles usos um foco, ou bate lá. A situação vai ser tão grande que logo depois vai se fechar com você a formação do menino e ele vai ter que sair do lado. Aí vai para o Egito, e a família do Egito, nós vamos chegar lá nessa palestra. Mas então vamos ver as conversas mediúnicas do sacerdote, e o que, que o sacerdote falou?
Vamos lá. Tomou o menino nos braços, primeira coisa, louvou a Deus, já tinha os dito. O Espírito disse para ele, você não vai morrer sem ver o Cristo de Deus, Cristo quer dizer enviado, então enviado de Deus. Então a primeira coisa, ele louva a Deus. Pronto. Vi. De novo, é um presente teu. Como Maria foi agradecer o presente seu menino, porque todo menino pertence a Deus, agora ele vai agradecer o presente de Deus, que é aquele menino especial. Não é um menino qualquer com tantos presentes que estão ali, com tantas mães vão ali para agradecer o presente de Deus. Agora não, é um grande presente. É aquele que vem como presente para endireitar o mundo. Continuarei. Dizem, agora, Senhor, segundo o que você me falou, segundo as palavras que me foram reveladas, olha a divindade, mandarás o teu escravo embora. Sou teu escravo. Posso morrer? Pode. Agora chegou a minha hora, já passei com o tempo. Posso e tranquilo. O que eu queria era isso. A minha grande expectativa era ver que o mundo tem jeito, que o mundo tem salvação. E agora a salvação chegou. Posso desencarnar em paz. Pode despedir o teu escravo. Sou teu escravo. Bom, mais um zuzuzum. O grande sacerdote se coloca como escravo. Da vontade divina. E o que ele mais sonhava era ver a esperança de Israel que estava ali concretizada naquele menino. Era algo tão fantástico. Posso morrer. Pode me mandar embora agora. Já fiz aquilo em que eu estava aqui, tanto tempo esperando. Pois meus olhos viram o Salvador que nos jaz. Então aí ele vai fazer agora uma interpretação do nome do menino. Jesus quer dizer Salvador. E ele então vai fazer a interpretação do nome. Pode me despedir. Por quê? Porque eu vi o Salvador. Esse é o Salvador. Jesus quer dizer Salvador. E ele já dá logo a definição do nome. É o Salvador. E seu Salvador é que ele veio resolver o problema, as dores, as aflições, ou como ele falou, a falta de consolo, de conforto de Israel. Continuando. E que fizesse surgir à vista de todos os povos, ou como luz para ser mostrada aos gentios, e glória para Israel. Porque tu fizeste surgir, ser visto por todos os povos e para a glória de Israel esse presente. Agora ele podia dizer assim, porque fizeste nascer. Ele não usa essa expressão do nascer. Por que ele não usa? Era natural Simeão falar assim, não era? Era natural. Maria talvez falaria assim. José talvez falaria assim. Um outro talvez falaria assim. No caso, era Simeão que estava falando? Não. Ele estava tomado pelo Espírito. Sim. O texto diz que o Espírito era santo, era bom, era elevado? Era. Se ele era, e se Simeão era alguém que era terra fértil, o guia que cuidava dele, podemos dizer, era um dos guias que cuidava
de todo o processo da preparação da missão de Jesus. Então o Espírito sabia, Simeão podia não saber, mas o Espírito sabia. E se ele tinha uma mentalidade tão sensível, dava ali fácil para ter dito a verdade. E ele vai dizer nas palavras, ao pé da letra que aconteceu, ele fizeste surgir à vista de todos, não nasceu. Surgiu, se manifestou, se materializou, virou o Espírito, apareceu. Fizeste surgir à vista de todos. E ele vai explicar. De todos os povos, com luz para ser mostrada às nações e glória para Israel. Como luz para ser mostrada. Então ele diz, o menino surgiu, não nasceu. Apareceu para todos, todos podiam ver. Não era um fenômeno de mundo, era uma materialização, todos. Não era só de Israel, de todos os povos, qualquer um. Bastava ter olhos. Quem era cego não via, quem era cego materialmente. Então ele estava materializado para todos, era uma materialização completa. Fizesse surgir, e aí ele explica como luz para eles. Aí você fala, mas é que a luz do conhecimento, é a luz da verdade, é a luz do bem, é a luz do amor. Pode ser. Ninguém é esse seu tipo de interpretação. Mas primeiro ele fala que surgiu como luz. Luz densa, luz condensada. Nós vimos aqui na palestra passada como o Sten explicou. Todos os objetos irradiam luz. Os sonâmbulos mediumizados, ou melhor, magnetizados, hipnotizados, e em todos os objetos irradiando luz. Aquele menino irradiava luz, mais ainda era luz materializada. Está lá em Isaías, no capítulo 60, versículo 2. Israel vai ver a sua luz condensada. Os explicadores das escrituras, mais estudiosos, vendo que está assim no grego, costumam botar nota de rodapé. Será que os judeus já conheciam a teoria da relatividade de Einstein? Isso quem fala é um teólogo católico, que é professor de hebraico em Buenos Aires e que aprendeu hebraico na Universidade de Jerusalém. Livro editado pela editora Rosas, chamado Isaías, são três volumes. Interpretação de Isaías, volume 1, 2 e 3. No volume 3, que interpreta essa passagem de Isaías, 60, versículo 2, nota do professor. Será que Israel conhecia? Impossível. A teoria da relatividade para dizer que a luz se coagula, Israel não conhecia. Isso nós só vamos conhecer em 1905, que é a teoria de Alberto Einstein, com a forma da energia, com a massa dentro da constante da luz ao quadrado. Que na década de 30 vão começar a inventar a bomba atômica que vai surgir e ser provado de 95. Agora, não se conhecia, verdadeiramente não se conhecia. Em Israel, nem no mundo inteiro. Mas os Espíritos conheciam, um Espírito bom, um Espírito Santo, um Espírito superior. Era ele que tomou Simeão. E tomou Simeão e começou a falar. E todos estavam atentos. Ele surgiu, esse menino apareceu na vista de todos. Todos podem ver. É luz para mim. É luz para mim. Texto de Isaías, em que ele coloca Escritura por Escritura, e nós estamos dentro da Escritura. E ele diz assim. E ele é glória para Israel. Por que, que é glória para Israel? Hoje Israel, como um todo, não aceita Jesus como Messias. Aliás, Israel, como um todo, já aceita muito Jesus como um grande homem, como reformulador. Hoje já se evoluiu muito. E o judeu já não tem esse preconceito com relação a Jesus. Ele não aceita Jesus como um Messias. Isso como um todo. Porque tem muito judeu que é espírita, que é católico, etc. Mas, de uma forma geral, o judeu já tem Jesus em alta conta, como homem de bem, como um homem de um reformador de ideias, é isso aí. Mas não como Messias, como enviado. Mas quando a humanidade toda for transformada em ter linguagem para o futuro, e os judeus também, e que compreenderem a verdade, eles vão, a verdade espiritual, eles vão ter muita honra, vai ser muita glória para Israel, saber que de Israel
Israel foi a terra escolhida, o centro onde partiu a verdade do Cristo, o local escolhido. Realmente é uma alegria. É como se nós ficamos muito alegres, guardando as devidas proporções, olha, mas é imensa e comparado ao dia. Mas a gente fica muito feliz do Chico Xavier ter vindo aqui para o Brasil. A gente diz assim, que droga que ele veio para cá, tem vergonha de dizer que o Chico é daqui? Não, a gente fica feliz com o Chico. A gente fica feliz de saber que o Pedro Paulo escolheu o Brasil para morar. A gente fica feliz em ter o Pelé aqui no Brasil. Não é? Se a gente dissesse o Pelé nasceu na Argentina, nós não íamos gostar. Não é? Mas o Pelé é para cá, a gente fica feliz. Então a gente fica feliz. Então, guardando as devidas proporções, todo mundo que é legal, você fica feliz. Você fica que o Chico Buarque do Brasil. Né? Que a Mangueira do Brasil. Então, guardando agora lá uma coisa imensa, incomparável, imensa, que é o Cristo, Israel vai ter muita glória, muita satisfação em saber que de lá veio Cristo e a mensagem para o mundo. Foi o movimento escolhido. Como a França fica feliz em ter distribuído para o mundo a democracia. Como a Rússia fica feliz em ter distribuído para o mundo a ideia de justiça social, sindicato, liberdades trabalhistas, etc, etc. Como se espera que o Brasil vai distribuir para o mundo a mensagem da fraternidade. Ele, oxalá, cumpra a sua missão. Assim, imagina Israel. Nós tivemos uma missão, como a Índia fica muito feliz. Daqui partiu Buda. Pronto. Essa é a ideia. E, apesar de budismo não ser a religião dominante na Índia, vai dizer para eles que Buda não nasceu lá. Eles reivindicam Buda. Pela satisfação de ter dado uma contribuição para o mundo. Israel também vai ficar muito feliz, muito em glória, né? Muito satisfeito. Isso não é nada novo, porque quando Jesus estava conversando com a samaritana lá no poço de Jacó, e a samaritana faz perguntas sobre Jesus, e que Jesus pede a água para ela, e Jesus diz que se ela soubesse quem estava pedindo água para ela, né? Aí ela disse, mas Senhor, como é que tu sabe? Tu és profeta? Aí tu vai lá chamar o teu companheiro. E ela ficou surpresa. Ela diz, disseste bem, Senhor. Disseste bem, porque esse é o meu atual companheiro. E Jesus já tivesse cinco maridos, esse é teu companheiro. Então eu sabia que ela era cinco maridos, acertou que aquele não era marido, era só o companheiro, o amante. Então a mediunidade é assim que chocou a samaritana. E a samaritana então começa a fazer perguntas para Jesus, e está lá em João, no capítulo 4, versículo 22, quando ela pergunta assim, mas quem está com a verdade, Senhor? Os samaritanos que cultuam Deus aqui no monte do Gerizim, ou os judeus que cultuam Deus lá nos muros de Jerusalém, no templo de Jerusalém? E Jesus vai dizer, no dia do Espírito da verdade, compreendereis que Deus é Espírito e Espírito deve ser adorado. Não nos montes, no monte do Gerizim, nem nos muros de Jerusalém. Mas, que não se esqueça, a salvação vem dos judeus. O nome dele, Salvador. O Salvador realmente vem dos judeus. O local para Deus ser cultuado não é nem Jerusalém, nem no monte do Gerizim, nem no Brasil, nem na França, nem na Rússia. Deus é Espírito, o Espírito tem que ser adorado. Mas aonde surgiram as coisas? A democracia veio da França, a justiça social veio da Rússia, a tecnologia veio da América, a revolução industrial veio da Inglaterra. Esses são patrimônios que nós vem. E da onde que veio o Salvador? De Israel. Jesus mesmo fala. Então onde que vem a salvação? De Israel. O Salvador vem da onde? De Israel. Então ele mesmo comenta. Ele mesmo aprova a ideia que está em João, no capítulo 4, versículo 22. Depois vocês olham com calma no caso. Então, agora vem então o texto. Né? Ele não só veio para ser visto para todo mundo, todos vão poder ver essa luz condensada, materializada entre nós, mas mais, Israel vai se sentir orgulhosa, vai se sentir feliz, vai se sentir em glória por ter sido o país, a terra escolhida para a manifestação dessa salvação, desse Salvador. Tá bom? Aí continua o texto. O pai e a mãe de Jesus ficaram admirados. Por que eles ficaram admirados? No mundo de tanta criança, de tanta gente ali, eles vão lá, ele vai lá, escolhe aquele, e ela já tem. Maria e José já sabiam das coisas, sabiam o que aconteceu com eles, os anjos falaram com eles, os anjos falaram com Isabel e com
com Zacarias, os anjos falaram com os pastores, Maria estava informada dessa coisa toda, José estava informado. É só revelação em cima de revelação, tudo batendo. O fortalecimento na fé, pela fenomenologia, estava rico. Aí dizer o texto, Maria e José ficaram admirados. Das coisas maiores que ele falava, não. Porque tudo que falou aqui, ele já sabia. Que ele seria o Messias, que ele viria para salvar o mundo, que o seu nome é Salvador, isso tudo ele já sabia. Então eles não ficaram admirados com o discurso novo de Zacarias, do profeta Simeão. Não foi pelas palavras novas do profeta Simeão. Até agora não tem palavras novas para José e para Maria. Se a gente reler o texto, os textos passados que nós estudamos, José e Maria já conheciam esse conteúdo. Eles ficaram admirados com a fenologia de bater. O médium falava a mesma coisa do que os outros médiums ouviram. É isso. Mais uma informação. Paz. Pronto. É isso. Agora, eles ficando admirados, o Simeão vai dar uma bênção para todos. Como ele era um grande sacerdote, diz Emmanuel que ele era uma terra fértil, resumindo. Como ele era uma terra fértil, Simeão, e era um espírito elevado, então ele derrama a bênção para Maria, ele derrama a bênção para José, ele derrama a bênção para Jesus. E aí vocês vão dizer assim, mas Jesus recebendo bênção de homem, bênção vem de Deus. Ele era canal. Jesus não poderia ser contra bênção nenhuma. Qualquer mim, papai, mamãe, de tio, avô, primo, eu, Jorge Damos, se tiver Jesus aqui em Cará, forma uma bênção. Como a gente dá passe, muita gente que é mais evoluído que a gente. Hoje mesmo aqui, quando vocês foram tomar passe aí na outra sessão, tá certo? Os médicos estão dando passe, quando estão dando passe, tem gente muito mais evoluído que eles. Por que não? É que tem. Então você pode dar passe, pode dar bênção, fazer uma oração para uma pessoa. Você ora para uma criancinha, você ora para uma pessoa que está no hospital, essa pessoa pode ser muito, muito, muito mais evoluída que você. Mas por quê? Porque bênção não vem do médium. Bênção não vem da pessoa. A pessoa é um canal para distribuir os dons de Deus. Olha como diz Paulo com relação à mediunidade. Está lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Dom de Deus. As bênçãos são divinas. Então ele derrama bênçãos para Maria, para José, para o menino. E aí, ele com o menino ainda nos braços, ele começa a explicar em detalhes. Ele diz particularmente para Maria duas revelações. Uma com relação ao menino e outra com relação a ela. Com relação ao menino, primeira informação dele. Esse menino veio para a queda e para o levantamento de muitos de Israel e para a contradição dos homens. Esse menino veio para a queda e levantamento de muitos em Israel e para a contradição dos homens. Queda de muitos, os orgulhosos, os poderosos, os fariseus, os sacerdotes, caíram. Caíram, literalmente caíram. Caíram porque ficaram amarrados ao conceito do templo. Tudo muda, tudo se transforma, tudo flui. Não acompanharam a mudança. Perderam. Literalmente é como se fosse a gente que as pessoas falam aqui. Perdeu. Eles perderam. Eles desabaram. E houve o levantamento de muitos em Israel. Todos aqueles pobres, pescadores, nunca poderiam imaginar que pescadores, Pedro, Simão, a turma da Galileia, o pessoal da Galileia, era relegado, que nem o nordestino é relegado. A gente chega, nordestino, é, por preconceito da cidade grande, sem esquecer que o nordestino que levanta a nossa cidade, que levanta São Paulo, mas o nordestino é desprezado. Lá o galileu era desprezado, e os galileus surgiram, eram 11 contra 1, eram 11 galileus e um só judeu, que era no caso da Judéia, que no caso era Judas Iscariotes, todos eram galileus. E eles foram levantados, nunca poderia imaginar. Pode, Pedro chega a dizer, pode alguma coisa boa vir da Galiléia? Aliás, vai dizer Natanael. De Nazaré, então Pedro vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E de lá de Nazaré vem coisa boa. Da Galiléia vem coisa boa. Os pobres, os trabalhadores, os homens que cuidavam da pesca, foram chamados um pescador para dirigir a igreja apostólica do Cristo, que é Pedro. Então, levantamento, outra coisa, levantamento de publicano. Jesus se hospeda na casa de publicano, que é Zaqueu. Zaqueu passa a ser um dos apóstolos depois de Jesus, que é Matias, que vai entrar no lugar de Judas Iscariotes. Mais ainda, o levantamento de Levi. Levi era cobrador de imposto na cidade de Cafarnaum. Jesus passa, vem Levi, e Levi foi. E se transformou em Mateus, um grande presente de Deus. Isso quer dizer, então, que publicano foi chamado para o grupo apostolar do Cristo. Como é que eles tratavam os cobradores de impostos? Eles chamavam de caca, porque eles tinham cabeça semiótica, virava o rosto e cuspia. Cuspia era a pessoa mais desvalorizada. E Jesus levantou, não só trouxe Zaqueu, trouxe Levi. E trouxe de tal forma Levi e Mateus, que ele se transformou na primeira pessoa a escrever uma biografia de Jesus, que foi o Evangelho de Mateus. Então é levantamento de quem esperava. Vamos mais, levantamento das crianças. A criança até há pouco tempo não sentava na mesa com os adultos. Chegava visita na tua casa, agora a primeira mesa das crianças, depois dos adultos. Com Jesus mudou isso tudo. A criança é vítima, os apóstolos falam, Senhor, libera essas criancinhas. Então, vinde a mim as criancinhas, inverteu tudo. Criança que nunca foi ouvida, que nunca foi valorizada, que nenhum mestre se preocupava com criança. Criança, agora no século XVII, século XVIII, século XIX, com o soro, é tábua rasa, cabeça vazia, não tem nada. Com Cristo não é, vinde a mim as criancinhas. Uma outra visão, mais ainda, e as mulheres? As mulheres que serviam Jesus, as mulheres que serviam Jesus, Jesus conversou com a samaritana, mais ainda, mulher estrangeira e samaritana. Mas Senhor, tu está conversando comigo, um judeu falando com uma mulher samaritana. Reverteu o quadro todo. E Maria de Madalena, que era tomada por 7 demônios, que foi, diz Emmanuel, que foi a pessoa que mais se violentou a si mesmo para se transformar a Jesus. Ele diz que Simeão, Maria de Nazaré, José eram terra fértil, Paulo de Tarso era fanático, Saulo era fanático, mas conhecia as leis. Maria de Madalena não, e foi escolhida a dedo para dizer para o mundo que ele ressuscitou. A primeira pessoa a dizer para o mundo que Cristo vive, que o túmulo não prendeu Jesus, foi uma mulher, e mais do que uma mulher daquele naipe, daquela condição. Então, muitos caíram do seu do orgulho, né, do pedestal, do tormento que Saulo levou. Chegou até a cair literalmente do cavalo, ficando cego. Então, e o levantamento de quem esperava? Pescadores, pecadores, publicanos, mulheres, crianças, tudo inverteu. Ah, mas também diz mais a mediunidade de Simeão. E ele não veio só para isso, ele veio para a contradição de muitos. Agora a presença dele é um choque, é contradição. Ele vai mesmo explicar isso. Vim, quem pensa que eu vim trazer paz na terra está enganado. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Agora, pai vai ficar contra filho, filho vai ficar contra pai, filha vai ficar contra mãe, mãe vai ficar contra filha, nora, sogra, esses já são contra mesmo, já. Já tudo contra o outro, tudo contra. Por quê? Vai começar o choque de contradição. Nós vimos aqui um caso clássico, no século XIX, Dr. Bezerra, no dia 16 de agosto de 1886, chega no auditório da Guarda Velha, hoje atual, ou a 13 de maio, querida, 13 de maio. Chega lá para o auditório, era mais de 1.500 pessoas aqui no lotado. Ele chega lá, faz uma fé pública de que era espírito. Ele médico, ele político. Ele, religioso, respeitado, porque vinha de família católica, né? E tradicional, faz esse discurso. Foi um choque. O irmão resolveu escrever lá no Ceará. O irmão tinha sido professor dele, professor de história e de filosofia e de línguas. Que isso? Como se te atreves a ser, se dizer espírito? Mais ainda. Tem um retrato publicado no Reformador, um retrato do Dr. Bezerra. No verso está escrito assim, ingrato. Descobriram o retrato da família. Então, naquele mundo de foto da família, lá tinha, quando apareceu o Dr. Bezerra, que escreveu ingrato. Quer dizer, esse daí é o mal visto da família. Ingrato. Só no século XIX. Vocês imaginam naquela época? É contradição.
cristianismo é contradição. Olha como eram os deuses, agora é uma outra despaula do Deus desconhecido. Muda o conceito de Deus, muda o conceito de caridade, muda o conceito de pobreza, muda o conceito de pessoa, de homem, de classe social, de respeito, de generosidade, de caridade, de tudo, tudo muda. O Cristo foi o maior movimento de transformação do planeta, ao ponto que dividiu a história em dois, em antes e depois dele. É como se o eixo da Terra moral mudasse. Imagina o eixo da Terra inverter, o Polo Norte por contrário, o Polo Sul inverter, o derramamento que vai ser de caos em termos de destruição, de catástrofe. Vocês imaginam uma catástrofe moral, Cristo é uma catástrofe moral, como o eixo da Terra moral mudasse. O eixo moral mudou na Terra e veio uma nova luz. Está aí dizer Zacarias, muito bem inspirado, outro sacerdote, é o sol que vem do alto que se manifesta. Esse vai dizer o profeta Simeão, é luz vista por todos, sem exceção. Então ele veio para a contradição de muitos. Vim trazer fogo à Terra e como quero que ela arda. O mundo entrou numa grande discussão. Discussão que hoje já valeu a internet. Hoje é um engarrafamento de entrada na Argentina. Porque a Argentina foi o primeiro país da América Latina a permitir o casamento de homossexual. O mundo está muito atrasado em respeitar pessoas que são tão sofridas, que são tão desmerecidas, que não são respeitadas como ser humano e cidadão. Ainda surpreende a contradição. Vocês vão ver a multidão, olhem vermelho na internet, a multidão de pessoas que são contra, batendo, gritando contra os juízes, e outra multidão a favor. Ainda se questiona essa falta de valor, de respeitar o outro como o outro é, de não deixar o outro se manifestar dentro dos seus peitos. Isso não está falando de moral, não. Moral é moral. Mas isso não depende de colorido sexual. Então, repare que é uma mudança de comportamento da humanidade. Luz, isso causa contradição. Mas muito mais contradição do que essa. Essa é uma contradição que a gente ainda não venceu. Se nós levamos ainda na América Latina 2000 anos de cristianismo para permitir liberdade aos homossexuais, 2000 anos, vocês imaginam quando que a humanidade vai dizer assim, está aí o primeiro país a aceitar plenamente o seguinte conceito do Cristo, amar os vossos inimigos, fazer bem aquele que te persegue e calunia. Vocês imaginam como está tão distante disso? Quando vai ser o primeiro país a poder dizer, eu tenho a honra, eu tenho agora, do meu país está instituído, a partir de agora, amaremos a todos, inclusive inimigos. Muito distante. Então, Cristo é contradição, sim, mas é contradição imensa ainda diante do mundo inteiro. É mensagem para o futuro que esse mesmo está falando. Ainda não foi concretizado e está muito longe de ser concretizado. E agora ele vai dizer uma mensagem final, não mais para Jesus, que é a mensagem que ele vai dizer para Maria. Agora é com a tua alma. A tua alma será traspassada por uma espada. Só que lá no texto original é a espada da graça. É uma grande espada, aquela espada da guerra que se fazia a misericórdia, como o sujeito estava para morrer, quando eu bati a misericórdia, dava a própria palavra misericórdia, que é isso, dava a facada final para o sujeito morrer, porque ele já estava ali em guerra, eram centenas caídos ali, derramamento de sangue, então para ele não ficar ali estrebuchando, ali demorando para morrer, tinha aquela misericórdia que o colega, ou então o vencedor fazia com relação ao derrotado. Então ele está dizendo essa grande espada, Maria seria transpassada por uma imensa espada no coração. Aí agora é diferente do Espírito. O Espírito está dizendo de verdades espirituais, ele é Espírito, sabe? E Maria não sabia? Sabia também. Maria já tinha tido essas revelações. Independente disso, é mãe. Como toda mãe, e como toda mulher, e como toda pessoa que ama e gosta da pessoa, não precisa ser mãe, pode ser sobrinho, pode ser tio, primo, amigo, conhecido, amigo, né? Quando ele vai morrer com uma dor como foi aquela da cruz, que é o nome da cruz, gera muita dor. É uma coisa, isso não é só para mim, para todo mundo. Para aqueles que amam, que gostam, é um imenso sofrimento. Agora, a dor de Maria, nós não temos que entender que ela estava sofrendo, não é porque ele foi para a cruz. Tanto que nós vamos ver, de forma bastante clara, que quando ela estava na cruz, como é que foi o fenômeno dela na cruz? Como é que estava a presença dela na cruz? Porque quando ela recebe a informação que o menino seria o Cristo, ela vivia no templo, lembram que nós dizíamos aqui que ela morava no templo? Então, se Israel inteiro sabia quem era o Messias,
porque Israel esperava o Messias, isso estava no texto, isso era lido, repetido e decorado. As pessoas sabiam de cor isso, como a gente sabe de cor Ave Maria, Pai Nosso, Credo, Salve Rainha. Eles sabiam de cor as informações com relação ao Cristo. Essa era a grande esperança que há milênios eles esperavam. Maria sabia, e mais que ela sabia com tanto detalhe, porque era nada do tempo. Na família dela tinha sacerdote, como era o caso do Zacarias. Então ela estava informada. Quando disseram ele vai ser um menino, as informações não estavam só que o menino ia nascer, ia ser importante, ia ser isso, aquilo outro. Mas também diz lá que ele seria traído e iria para a cruz. Jesus pergunta para os apóstolos: vocês, o que vocês pensam de mim? Ah, os homens dizem que vocês estão falando, e vocês? Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então o que falam as escrituras do Cristo? Diz que o Cristo será traído, que o Cristo será entregue na mão das autoridades, que o Cristo vai sofrer, vai ser crucificado e depois vai ressuscitar. Então vamos para Jerusalém. Os textos falam que isso vai acontecer em Jerusalém. Vamos. E Pedro então toma a frente: não, Senhor. Se é assim, falam nas escrituras, não vamos, não, vamos ficar fino, vamos para Jerusalém. E Jesus repreende Pedro: cala a boca, Pedro. Vai atrás de mim, então sei o que faço. Eu sigo as escrituras, você não vai atrás. E me obedece. E partiu para Jerusalém. Mas isso não era só ele. Todos sabiam. Isso está nas escrituras. Quem lia as escrituras tinha as informações, sabia que o Cristo ia passar por aquilo. Então a dor que ela sofreria da cruz era a dor que todos sofrem também da cruz. Mas no caso de Maria, diz o texto que diante da cruz ela estava em pé. Ela não estava chocada, caindo no chão, gritando, esterilhando, estava em pé. Uma dignidade, sem dúvida, com os olhos marejados da água. Mas uma dignidade impressionante, ela estava em pé ao lado da cruz. E não vamos imaginar quem sofria mais. Porque Cristo sofria mais. Só mãe sabe isso. Pergunta à mãe: quem sofria mais? Quando a mãe está cuidando do filho doente ou o filho que está doente? Qual é a extensão da dor no coração de mãe? Então, se o Cristo estava crucificado na madeira, Maria estava crucificada no coração. Quem sentia mais dor? Você imagina, está do seu lado atendendo o seu filho e foi baleado. Pergunta a quem sofre mais: o filho que está ali sentindo aquela dor ou a mãe que está do lado, abraçada nos últimos momentos do filho? São dores imensas. São dores imensas. Mas ela estava ali, diz o Cristo, em pé. Essa é a tal da espada, transpassada. Mas a maior dor, essa é inconfundível, essa é incomparável, essa é inenarrável, é que ela era um espírito evoluído. Ah, não, mas então era mais fácil. Não. Espírito evoluído sofre mais do que espírito atrasado. Espírito atrasado compra jornal para ler morte de desgraça dos outros. E jornal tem recorde de venda quando tem um bom crime na página. Na primeira página. Manchete, tá certo? 18 foram estrangulados e comidos. Oh, esse jornal vende de tudo. Inferior agora a isso. Alma sensível, ele sofre só em ver. É um sofrimento constante. Ele não sofre nem quando ele vê. Ele sofre pela vibração. Ele está longe. Só a vibração que nós temos no planeta aqui, nossa, de ódio, uma vibração de guerra, uma vibração de desespero, essa vibração sobe até o coração de Maria, como se ela estivesse observando toda essa ingratidão do mundo. O coração de espírito superior é completamente diferente, porque ele tem uma capacidade de radiografar. Ele radiografa mais do que isso, ele faz uma ressonância magnética. Ele olha por dentro. Até quando você vem com carinha de santo, ele olha lá por dentro e vê que você não é aquilo. Então imagina ela conhecendo o que o filho iria fazer. O filho era o salvador do mundo. Revelação que ela acreditava porque estava na lei, revelação que ela acreditou. Daí dizer o texto: bem-aventurado, ó tu que creu, ó tu que acreditou. Ela sabia disso tudo que o filho veio para trazer. Paz, felicidade, alegria, conforto para o mundo. Ela tinha essa certeza. Ela sabia disso tudo. Ela conhecia o que seu filho fazia, mais ainda. Quando o seu filho estava para começar, ela estava numa festa, ela falou assim: meu filho, falta vinho. Acabou o vinho. Ele: mãe, ainda não chegou a minha hora. Ainda não é minha hora. Ela falou: meu filho, não tem vinho. Aí preparou as talhas, falou que ia fazer tudo o que eles mandaram, diz o texto. Apesar dele dizer: mãe, ainda não começou a minha hora, diz o texto. Jesus fez a sua primeira demonstração pública, ou um milagre, ou uma demonstração pública, a pedido de Maria. Então ela sabia do potencial do filho, ela assistiu. Eram 6 talhas de água, eram 700 litros de vinho, o melhor vinho. O mortão falou: nunca Israel se tomou um vinho assim. Ela sabia quem era o filho, sabia. Ela sabia pela revelação, ela sabia como nasceu, sabia que era algo tão extraordinário, completamente diferente. Ela sabia que nem sexo ela tinha feito com José. Ela sabia. Então vê o mundo naquela desordem. Desça da cruz mesmo, salva. Agora está pedindo ajuda de Deus. Quando ele diz: meu pai, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora está pedindo ajuda de Deus. Que Deus te salve também. Esse desequilíbrio astral, que diz André Luiz, que é um fedor, que quando o espírito atrasado pensa que ele cheira mal. Essa vibração astral bárbara, imunda, que era não só daqueles presentes fisicamente, mas dos presentes espiritualmente, como se fosse uma grande falange de negatividade que envolvia aquele ambiente. Ela aquilo que era a maior dor de Maria. E aí o quadro vai ser revertido da seguinte forma: ele aponta da cruz para o João e diz: filho, eis tua mãe. Agora, naquele momento, ele doa a mãe. Olha que gigantismo, coisa extraordinária. O cara doa a mãe para a humanidade. Você vai ser a mãe da humanidade. Pela tua dor e da dignidade de sofrer diante da dor, você vai ser a mãe da humanidade. Aí vai surgir a ideia da rainha dos aflitos, da mãe dos desgraçados, da salve rainha, mãe de misericórdia. A vida, a doçura, a esperança nossa, como diz o texto. Então, os degradados filhos vieram. Apesar de ser uma religião, uma oração católica, mas que retrata bem ela como protetora desses espíritos infelizes. Então, a maior dor, essa espada, transfere, não é a morte do filho, mas era o que estava acontecendo do homem não querer o filho. Mais do que o filho morrer, era a rejeição que o mundo estava tendo para com o filho. Essa é uma dor incomparável no coração. Eis então a revelação mediúnica. O Espírito pega Simeão e dá essa revelação. E agora nós entendemos. Por que que ele falou essas coisas assim tão corretas? Sem nenhum preconceito. Repare que nesse meu texto aqui eu não precisei tirar o espírito da letra e nada. Aprofundei conceitos, aumentei explicações, fui buscar. Mas nós não tiramos o espírito da letra, porque a revelação era do alto. Acabou. Era o espírito superior que estava dando. Diferente de uma Maria ou um José, quando fala como um ser humano, como mãe aqui da terra, uma Isabel que fala aqui da terra, ou um Zacarias. Mesmo sendo espírito elevado, está envolvido pelos preconceitos, pelas ideias religiosas do seu tempo. Esse espírito não. Em todo o texto, depois vocês leem com calma. Separe o que é do Simeão e separe o que é do espírito. Vocês vão ver o que é do espírito. Essa é de todos os tempos e sem precisar de interpretação. É a mensagem do alto que desce límpida, completamente límpida, para saber que estava plenamente consciente de tudo que se tratava da vida de Jesus, do entorno da vida de Jesus, para aquela época e para o futuro. Futuro dos tempos de agora com o Espiritismo, mas um futuro muito mais longe, muito maior ainda, que o homem ainda não conseguiu ainda entender Jesus em toda a sua essência. Mensagem que é ainda para o futuro. Por isso que o Mestre ainda é, incomparavelmente, o Senhor das contradições. Ou como dizia o nosso amigo Newton Boechat, dizia não, diz que a desencarnação não mata ninguém. Senhor, nós somos ainda teus espíritos. Muita paz.